perguntando para a professora Rubia o que, que é esse grupo, como que ele se formou, da onde que surgiu o interesse, professora, para que serve um grupo de estudos dentro de uma instituição de ensino superior.
Tá, então esse grupo de estudo, ele é composto por 12 alunos agora no momento, né? E para se iniciar esse grupo de estudo, então a gente fez uma seleção, onde esses alunos, eles fizeram uma prova teórica primeiramente, depois eles passaram por uma entrevista, onde teve 87 inscritos, então, nesse grupo. E o objetivo desse grupo, então, seria incentivar a pesquisa e desenvolvimento do estudo científico, tanto na saúde ambiental, na saúde pública e na saúde animal. Outro objetivo também é contribuir, então, para a produção científica e também estimular a construção do pensamento crítico desses alunos. Claro que sempre também tendo como diretrizes os direitos e garantias individuais deles, né? Também colaborar, então, para a formação crítica, né, da comunidade científica e acadêmica. E, além disso, a gente consegue proporcionar, então, uma interação efetiva entre os estudantes, pesquisadores e professores. Então, a ideia é formar, quando esses alunos estiverem se formando, eles já têm uma visão mais científica, eles já vão estar inclinados, né, para a pesquisa, para que continue, então, a pesquisa no campo onde eles forem desenvolver. Também, esse grupo, ele não é composto por vários cursos. Então, ele engloba o curso da medicina veterinária, nós temos a biomedicina, temos a nutrição e a enfermagem. Tá? Deixa claro que a faculdade, nos diferentes cursos, ele tem outros grupos, né? Mas esse grupo, então, engloba esses alunos, essas áreas aqui, onde eles conseguem interagir. Então, eu dou um direcionamento para eles, né? Sempre visando qual é a intenção deles, o que o pessoal do grupo da veterinária quer pesquisar, o da nutrição, da biomedicina, e eu acabo direcionando. E os outros professores da faculdade conseguem contribuir também para sanar as dúvidas deles quanto a algumas coisas que ficam pendentes, às vezes que eu não consigo tirar, promovendo, como eu falei anteriormente. Então, essa interação entre os estudantes, os pesquisadores e os professores.
Uhum. Os grupos de estudos vêm se tornando uma realidade cada vez mais comum na campo, né? Temos numerosos grupos em diversos dos nossos cursos e faz parte realmente da atividade de uma instituição de ensino superior, né? Que precisa promover ensino, iniciação à pesquisa e extensão. E no nosso caso, então, a iniciação à pesquisa, a iniciação científica, ela é muito fortalecida pelos grupos de estudos que os professores passam a oferecer e muitas vezes pela iniciativa dos próprios alunos, né? Você vai se percebendo o interesse dos alunos em uma determinada área e aí se organiza esse grupo.
Isso mesmo, eles conseguem, já tem, claro, cada curso já tem as suas aulas teóricas e tem as suas aulas práticas, mas eles também conseguem reforçar ainda mais, então, essa aplicação na prática, o que eles verem, né, no conteúdo teórico, e além disso eles conseguem ter um envolvimento em atividades que vai influenciar eles fortemente no futuro profissional deles.
Sim.
Né, porque daí esses alunos já saem, podem sair, né, então, para praticar a profissão escolhida lá com um rigor científico maior do que os demais que não participam.
Uhum.
Eles também conseguem, então, se tornar um profissional fortemente qualificado e preparado para o mercado do trabalho, né? Além de continuar o desenvolvimento científico, porque eles são fortemente inclinados a continuar. Quem participa de um grupo de estudo, eles estão inclinados a continuar essa pesquisa científica posteriormente.
Uhum. E é realmente responsabilidade de uma instituição de ensino superior fomentar, né, o desenvolvimento científico. Gostaria de ouvir um pouco dos meninos, né, como é que é participar, qual que é a importância, ou por que se interessaram em participar de um grupo de estudos?
Então, o interessante do grupo de estudos é justamente isso, do incentivo à pesquisa, de seguir carreira, assim, porque desde a graduação, o aluno ele já começa a ter toda essa proximidade com a pesquisa, com, digamos, programas de mestrado, ele já vai conhecendo, procurando, e isso já vai levando o aluno para um caminho bem mais diferenciado do que os demais alunos.
Certo.
E também tem um contato, né, com alunos de outras áreas, né, igual veterinária, nutrição, biomedicina. Você tá ali na conversa, vê alguma tecnologia nova, vê algum conhecimento que... Isso não é de veterinária, mas vamos tentar colocar na prática e ver se o veterinário pode levar isso para frente junto à nutrição. Então, esse que é o interessante, você está em outras áreas com outros alunos, ter essa discussão junto com os demais, né?
O grupo de estudo sendo interdisciplinar fica até mais interessante ainda exatamente por isso, né? Essa interação aí entre áreas de conhecimento bastante diferentes, mas todos no mesmo sentido, né? E quem que pode participar? Como é que tem inscrições constantemente, processo seletivo? Como que o grupo funciona, professor?
Então, esse grupo, ele iniciou-se final do ano passado, mas a prova teve início no final do ano passado, mas a prova a gente fez agora no começo do ano. Então, a gente já faz aí 7 meses que está com esse grupo de estudo. Vai ter uma outra seleção, que a ideia é que todos que entraram, quando entraram nesse grupo, eles já sabiam que ia funcionar dessa forma, que ia ser passado um conhecimento para eles. E esse conhecimento vai caber a eles a passar para os próximos alunos que irão entrar. Então, promovendo uma interação ainda maior entre eles também. E desde a nossa primeira conversa da entrevista, todos os alunos que estão no grupo hoje, eles têm interesse em continuar então a vida, o estudo acadêmico, que seria entrar para o mestrado e doutorado. E eu sempre tento inclinar e mostrar para eles a importância de estar nesse grupo de estudo, para eles já estarem preparados para a pesquisa. Isso então ajuda até mesmo para o currículo deles posteriormente, para poder conseguir ingressar num curso aí de, né, mestrado e doutorado.
Certo. E o que mais especificamente que o grupo estuda? Qual que é o objeto do grupo? Sobre o que o grupo vem pesquisando nesses 7 meses aí de funcionamento?
Então, o foco maior nosso que a gente está tendo ali é fazer a extração de óleo. A gente faz extração de óleo vegetal e também a gente faz o extrato. E a gente está utilizando, então, testando em algumas cepas, tanto de bactéria quanto fungo. Então, para a gente ver a ação antimicrobiana que esses óleos têm. E além de eles conseguirem fazer algumas revisões bibliográficas, como eles já estão produzindo, já estão lançando para publicação. Está saindo as primeiras agora, que nem eu falo, eles demoram um pouquinho, mas a gente já está começando a sair os primeiros frutos, então, desse grupo de pesquisa. Algumas cepas que a gente não tem, que nós não temos ali na faculdade, a gente tem, então, em conjunto com a Fiocruz, onde a gente pede essa cepa, até a gente mandou essa semana, fizemos o pedido, e a Fiocruz nos cede, então, a cada semestre 10 cepas. Então, a gente vê qual que é o interesse de cada um, por exemplo, na área da veterinária, quais são os fungos e bactérias que eles gostariam de testar, esses óleos e extratos que eles estão fazendo. Daí a gente vê, por exemplo, da nutrição, quais são os micro-organismos que acabam atingindo os alimentos, deterioração, e da biomedicina, infecção hospitalar, infecção urinária, entre outros. Cada um escolhe as cepas em que eles querem testar. Só que o mais interessante é que sempre eles acabam interagindo entre eles. Uhum. Porque às vezes um fecha num grupo, tipo assim, fecha com uma ideia, o outro vem com uma outra ideia, e eles sempre acabam trabalhando. Esses encontros nossos, eles acontecem então 2 vezes por semana e começam da 1:30 da tarde até as 5:30. Então, temos um dia que é de laboratório, que é fixo para laboratório, extração, e um dia que é fixo para produção. Fazer revisão de artigo, discutir sobre esses artigos e fazer já eles estarem escrevendo. Uhum. Né? E temos um revisor também que faz a revisão disso tudo que a gente escreve aí. Eu sempre conto com o auxílio principal também de 2 alunos, que são os meus monitores, que eu falo, né? Que conseguem, que têm um conhecimento maior, que me auxiliam nesse sentido. Que é a Larine, de nutrição, e o Bruno, que é da veterinária também.
Certo. Isso eu até ia perguntar para os meninos sobre como é que é, se o grupo acontece nos laboratórios, como é que é a utilização de laboratório, a prática dentro do grupo também. Como que vocês comentariam isso?
Nós temos acesso aos laboratórios da faculdade, né? Tipo, sempre com a professora acompanhando, sempre também outros professores de outros cursos têm algum conhecimento, a gente vai e pergunta, tiram nossas dúvidas. A faculdade sempre está de portas abertas para nos auxiliar lá, né? Se a gente precisa de alguma coisa nova, algum equipamento novo, a faculdade vê a possibilidade de adquirir. Então, sempre com esse conhecimento, assim, tipo, que ela pode chegar, vai facilitar para vocês, então vamos procurar, buscar, adquirir para vocês poderem produzir cada vez mais o que vocês estão buscando.
Muito bom, bom saber disso, né? E acho que como fruto desses estudos já, das pesquisas que os alunos vêm fazendo, eles escreveram um texto sobre a questão da castração animal, né? Então, que está publicado no blog da Campo Real, que também é mais um dos espaços que a faculdade procura fornecer para a divulgação da produção científica dos nossos alunos, né? Nós temos o Encontro de Iniciação Científica, que acontece todos os anos, que inclusive está com as inscrições abertas, né? O edital está publicado. Temos as nossas revistas científicas também e o blog para essas publicações mais rápidas, talvez, né? Tem uma divulgação mais rápida do que as revistas muitas vezes obtêm. E eles escreveram, então, um texto sobre os benefícios da castração dos animais. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre quando castrar um animal, por que que se deve castrar um animal? Vamos começar por aí, talvez, então, nossa conversa. Por que castrar?
Ah, porque, tipo, tem vários pontos, né? Mas se você tem um cão e ele é meio agitado, meio agressivo, você pode castrar ele, que ele vai ficar mais dócil, tipo, vai ser mais educado. Se ele faz urina em vários lugares para marcar o território, ele não vai mais querer marcar esse território. Ele vai começar a ter só o cantinho dele para fazer essa urina, vai ser mais dócil com os outros, vai ser mais carinhoso. É um benefício já. Já é um agrado que ele vai... dor ele não vai sentir. Ele não vai sentir, vai ser mais o seu amigo mesmo. Já falam que o cão é seu amigo, ele vai se tornar mais ainda amigo do homem, do proprietário, né?
Além dele se tornar mais dócil também, né? Reduzir a agressividade dele, não só com as pessoas, mas também com os outros animais que convivem com ele. A demarcação de território vai ser muito menor e é interessante você castrar o mais cedo possível. Justamente, digamos que para a questão de treinamento. Que um animal mais dócil é mais fácil de treinar em casa, ensinar a fazer as necessidades nos locais corretos. E outros pontos também interessantes da castração é que ela prolonga em muito o tempo de vida do animal, porque ela vai prevenir muitas doenças. O macho, você previne o câncer de próstata, por exemplo. Em fêmeas, você vai prevenir infecções uterinas com a piometra, que ela é muito acometida em cadelas. Também gatas. Evita câncer de mama, porque hiperplasias também. Outro ponto também interessante é que muitos proprietários, eles gostam de dar pílulas anticoncepcionais para evitar o cio, porque, querendo ou não, é uma situação, digamos que, desconfortável.
Mais incômodo.
É um incômodo, né? Que vai ter sujeira na casa, vai juntar cachorros de rua na frente da casa, querendo ou não. Então, vai acabar esse incômodo também.
E o que muitos não sabem é que essa pílula, esse remedinho que eles dão, ele é cancerígeno, não. Predispõe o animal a desenvolver câncer, tumores, e com a castração você vai evitar em 100% isso, praticamente.
Então, os benefícios são tanto para a família, para os proprietários, né, nessa questão da agressividade e tudo mais, mas o principal objetivo, os benefícios para o próprio animal, ele evitar doenças futuras que ele possa vir a ter, né?
Só um pouquinho assim, claro. O gato ele foge da casa, ele pode trazer muita doença. E castrando o gato mesmo, ele vai parar de fugir. Ele vai ficar mais na casa. Ele não vai dar a passeadinha dele, que você acha que ele só vai no vizinho, não. Ele atravessa a cidade e volta.
Uhum.
E com a castração, não. Ele vai ficar mais na casa, vai ser aquele gato manhoso. Vai querer mais carinho também.
É interessante, né? O Gia falou ali a questão tanto dos machos como das fêmeas, né? Que deve ser feita a castração. E também essa questão de fazer o quanto antes, né? Deles ainda mais novinhos já passarem por esse procedimento. Quem é o profissional que pode fazer esse procedimento? Aonde o proprietário deve procurar esse serviço?
Então, o único profissional habilitado a fazer a castração é o médico veterinário. Ela é uma cirurgia bem simples, o animal ele passa por uma anestesia geral, então ele não vai sentir dor, não vai sentir nada. O pré-operatório é simples também, você só tem que se certificar que ele esteja bem hidratado, alimentado. O pós também é muito simples, cuidar para que o animal não lambe a ferida, a cicatriz. E nós temos também o Real Vet, que é um local que aqui em Guarapuava os proprietários podem estar procurando.
Então a gente tem, a própria Campo Real oferece serviço também para a comunidade, né? Nós temos lá o nosso departamento veterinário, fica junto à Fazenda Experimental da Campo Real, nosso hospital veterinário, né? Uma clínica veterinária onde os animais podem passar por esses procedimentos. Para o proprietário que deseje fazer esse procedimento na Real Vet, qual que é o que eles devem fazer?
É, de segunda a sexta, né, que a Real Vet funciona, no período da tarde, né, da 1h30 às 5h, que eu, e tem que dar uma ligadinha, ou pode levar lá já para o animal passar por um preparo, né, tipo um exame antes para ver se ele pode ir para a cirurgia mesmo, se ele não tem nada que vai ter um problema pós-cirúrgico ou durante a cirurgia. Então, mas é basicamente assim, tipo, ir lá ou dar uma ligada antes, ver se tá sendo, pode já encaminhar o seu animal.
Certo. É importante falar do serviço lá da nossa clínica veterinária também, que é aberta à comunidade. Faz parte também de uma questão, né, de um trabalho social oferecido pela instituição. As pessoas que procuram os serviços, dependendo até da complexidade do serviço e tudo mais, precisam passar inclusive por uma triagem de assistente social para verificar a possibilidade de pagar pelo serviço ou não, e o valor sempre um valor mais acessível também para que as pessoas consigam, né, levar os seus animais e ter os animais atendidos. Mas algo importante também que vem aqui da fala de vocês, muitas vezes o serviço pode ser acessível, as pessoas acham, ah, é fácil, só levar lá e castrar. Mas depois tem o cuidado no pós-cirúrgico também,
tem,
né?
Tem o cuidado na casa, né? Isso. Porque o animal precisa. Se o humano precisa, o animal também precisa desse cuidado, né? Porque ele passou por uma cirurgia, não passou por um procedimento simples, cortar uma unha.
Uhum.
Então, ele passou por uma cirurgia onde precisamos ter cuidado, né? Com o nosso bichinho, né?
É. Pode parecer, ah, é barato, é fácil, a gente leva lá, eles fazem, e daí depois não dá continuidade no cuidado com o animal, né? Que isso, eu não sou da área da veterinária, mas já escutei os professores lá conversando sobre isso, que não é tão simples, não é só sair castrando animais, depois esses animais precisam ser bem cuidados também, né?
Também.
E são, as pessoas são orientadas lá no hospital veterinário também sobre isso, sobre esses cuidados posteriores. Inclusive sobre não ministrar medicamentos que são voltados para humanos, para os animais, né? Que infelizmente é uma coisa que muitas vezes as pessoas fazem, né? O remédio que faz bem para o proprietário nem sempre vai fazer bem para o animal, né? Mas são coisas que a gente escuta por aí que infelizmente as pessoas fazem e pode trazer algum prejuízo para os seus animais também. Então fica esse convite aqui do Jean, do Marcelo, para quem quiser também conhecer o nosso hospital veterinário, conhecer os serviços que são oferecidos lá na nossa Real Vet, nossa clínica veterinária, e serviços que são feitos pelos nossos alunos, mas sempre acompanhado pelos médicos veterinários, professores que estão lá com eles. E também o convite aí do grupo de estudos para os próximos processos seletivos, outros alunos que quiserem vir participar com a professora Rúbia e os colegas que já estão, que podem participar também. Gostaria de ouvir então uma palavra final já, encerrando aqui, professora Rúbia, seu convite.
É, então a gente vai abrir o edital para a próxima seleção, e a gente vai ser todos os alunos nas salas, a gente passa, então é colocado também edital para que eles possam ver e se inscrever para essa próxima seleção. Gostaria de agradecer também aqui o outro aluno que participou também que fez essa matéria para o blog, que foi o Igor, que não pôde estar presente hoje, porque ele também está no estágio, né, que está finalizando, está na reta final aí da veterinária, está finalizando. E agradecer todo o grupo de estudo aí pelo empenho deles, pela dedicação deles, que eu sempre falo que só depende deles, né, o futuro deles e o sucesso deles depende da pesquisa que eles estão desenvolvendo e o quanto eles se dedicam. E eles são extremamente dedicados e organizados, e só tenho a agradecer ao grupo de estudo e à faculdade por proporcionar então essa oportunidade a mim e também ao grupo de estudo, a esses alunos que participam aí, que para eles, para a carreira acadêmica e futura profissional deles, é de grande importância.
É importante isso que a professora Rúbia faz. Nós, como professores, a gente se sente muito feliz porque o que a gente propõe, o nosso aluno adere, né?
Isso.
Nós temos nossas ideias, inventamos e contamos sempre com os alunos, né, nessa parceria em todas as nossas iniciativas lá. Os meninos também querem dar sua palavra final.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui na rádio. Obrigado, professora Rúbia, por também do grupo de estudos, né, que a gente está abrindo portas, né, para o nosso futuro. E obrigado pela faculdade sempre estar ao nosso lado também.
Também obrigado a todos, a professora Patrícia, a professora Rúbia, ao grupo de estudos, está proporcionando uma experiência incrível na faculdade. Também a faculdade em si, que ela não mede esforços com os alunos. E
isso aí, nós agradecemos pela participação dos meninos, não só aqui no programa, mas no grupo mesmo, né? E fica o convite, então, aos demais acadêmicos da Campo Real que acompanhem sempre os nossos editais, o nosso site, todas as informações nas redes sociais da Campo Real, para ficar sabendo quando abrirem novas inscrições, outros grupos, outras oportunidades. Cada vez mais a Campo vem se dedicando a isso. Novidades importantes vêm para Campo Real aí nesse segundo semestre. Em breve, toda a comunidade vai ficar sabendo de muitas novidades que vão impactar na nossa estrutura, na dedicação para a pesquisa, para a extensão, e com certeza isso traz benefício para toda a faculdade, para toda a nossa cidade e região. Agradeço então a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco em mais esse sábado. No próximo sábado estaremos mais uma vez aqui com notícias da Campo Real e informações de interesse da nossa comunidade. Um abraço a todos e um excelente final de semana.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM 94,3.